às 18h14, conosco o Dr. Gilberto Schaefer, vice-presidente da AJURES, Associação do Juiz do Rio Grande do Sul. É que a Associação de Magistrados do Brasil, a AMB, a AJURES e demais associações vinculadas ao Poder Judiciário estão tentando barrar a tramitação da PEC da menoridade, ou seja, contra a redução da maioridade penal. Dr. Gilberto, boa tarde, obrigado pela sua participação.
Boa tarde a todos os ouvintes. Realmente nos causa uma profunda preocupação essa PEC. O objetivo dela é reduzir a maioridade, para 16 anos. E o argumento principal que sempre aparece nesses casos é a da redução da violência. Há, de fato, uma preocupação das pessoas com a violência, que vem de várias formas, não só de adolescentes, mas também de maiores. A violência, ela tem vários elementos sociais que nós temos que combater. Então, as pessoas, elas querem uma reação contra a violência e demandam. Uma das políticas é a da segurança. Agora, nós temos que ter cuidado, e vamos dizer, aqui é onde nós entramos no debate, justamente com as visões simplistas da matéria. Quando se diz que a redução da maioridade vai contribuir para uma política de segurança pública, é que há uma reação dos especialistas. Primeira questão, que é importante, o adolescente de 12 até completar os 18 anos, ao contrário do que muitos têm afirmado, ele é responsabilizado. Ele é responsabilizado através das chamadas medidas socioeducativas. Essas medidas socioeducativas é o equivalente para o adulto maior de 18 anos à imposição de pena. E muitas vezes essas medidas socioeducativas, elas são mais rigorosas do que de um adulto, mas especialmente elas são mais rápidas e aí vamos dizer o que nos leva justamente a ficar extremamente preocupados, elas são transformadoras. Ao contrário do sistema prisional nosso, que é um sistema altamente contaminador. De fato, esses jovens, se entrarem nesse sistema, eles ficarão sob o domínio de facções criminosas. Isso nós temos denunciado de forma permanente, e isto é um fator, é um vetor de aumento de insegurança. Então, nós estamos muito preocupados, está se vendendo para a sociedade e, de fato, nesse momento há ainda um grande apoio popular, porque as pessoas veem isso como algo que é bom para a segurança. Mas quando nós pensarmos na quantidade de jovens que vão ter que ingressar no sistema penitenciário ainda, porque vai aumentar o contingente, sem condições algumas de ressocialização, e em alguns casos eu nem diria que é ressocialização, eu diria que é socialização mesmo, ou seja, dá aquelas condições que alguns jovens não tiveram. Então, isto preocupa de uma maneira muito grande. Então, nós estamos fazendo esse debate e nós queremos chamar a atenção da opinião pública, que está, vamos dizer assim, em geral, de forma muito passional. O nosso ponto de vista é justamente o ponto de vista daqueles especialistas que trabalham com a matéria, dos juízes da infância e adolescente e de outros especialistas, promotores, defensores, assistentes sociais, psicólogos, enfim, aqueles que trabalham na matéria e eles que dão um retorno a esse respeito.
Doutor, eu queria levantar uma questão para o senhor, exatamente na gênese de toda essa discussão, que é, nós temos notadamente o mundo jurídico de um lado e a opinião pública de outro lado. Foi mais ou menos o que aconteceu na famosa discussão do desarmamento, enfim, se tinha a opinião pública de um lado e os especialistas de outro lado. E sempre prevalece a opinião dos especialistas. Aí eu quero levantar uma questão para o senhor. Será que nós não estamos negligenciando uma das fontes do direito, que é exatamente os hábitos e os costumes? Ou seja, o anseio de uma sociedade, de uma comunidade, de um tecido social, em troca de um, digamos assim, um tecnicismo acadêmico absolutamente perigoso. Por que que eu coloco essa questão para o senhor? Porque grande parte dos crimes violentos cometidos por menores provocam comoção na população por conta da pena aplicada. A gente fala pena máxima de 3 anos, mas não é assim. Eles são internados e avaliados a cada 6 meses. Então, alguns nem os 3 anos ficam. Então, eu queria levantar essa questão para o senhor. Será que nós temos o mundo acadêmico, os especialistas de um lado e a população do outro? Isso não gera uma dicotomia muito complicada para se avaliar esse contexto?
Não, eu acho que não. Eu acho que nós temos que partir justamente de um bom debate que vai se fazer sobre a matéria. Eu acredito que na medida em que você der as razões, que você der as explicações para a população vai começar a entender. Agora, o que que acontece? Aqui está se vendendo uma facilidade para a população. A população, na verdade, é quando acontece um fato mais forte, e aí nós analisarmos estatisticamente, nós vamos ver que apenas cerca de 1% dos fatos delituosos são cometidos por adolescentes. A população, ela, em certos casos, ela quer ver uma punição rigorosa. Mas, de fato, se nós examinarmos a grande quantidade de atos cometidos pelos adolescentes, nós vamos ver que eles são mais rigorosos que os adultos na prática. E vou citar um exemplo. Aqui, em Porto Alegre, vamos pegar a nossa realidade aqui, se um adulto, mais de 18 anos, cometer um assalto à mão armada, ele logo estará na rua. Por quê? Porque a pena prevista para ele é a pena de que vai redundar num regime semiaberto. E nós temos 2.500 pessoas aguardando vagas no regime semiaberto. Estão em prisão domiciliar e estão sob monitoramento eletrônico. Então, esse jovem, ele vai sim ser internado, essa é a grande realidade, e ele vai receber uma avaliação. E é uma avaliação que é feita de forma bem pessoal. É evidente que o sistema não é perfeito. Em vários locais do Brasil nós temos problemas. Nós temos que aperfeiçoar esse sistema. Mas eu repito, nós não podemos dar um remédio que vai matar o paciente. Então nós temos que dar um remédio adequado. Para esses casos mais graves, há uma concordância dos especialistas que um tempo maior de internação resolveria. Então, é isso que nós estamos, vamos dizer, concordando, que se debata isso, se em certos casos não se poderia dar um tempo maior. Mas vejam, estamos trabalhando na excepcionalidade, nós não estamos trabalhando com a regra. A regra é realmente que o tempo é suficiente. E ainda mais levando em conta que esse é um caso de um ser humano que está em formação. Tá? Então, o ser humano em formação, ele tem, sim, um diferencial na responsabilização dele. Nós não trabalhamos com a ideia, o conceito de pena aqui.
Doutor, eu não sou da área do direito, assim, mas a grande inquietação, né, enquanto uma pessoa da sociedade, da comunidade, o que a gente fica nesse mal-estar é que um menor, né, como está classificado pela lei, tem coragem ou tem capacidade de cometer crimes absurdos e cruéis. E aí, nós, sociedade como um todo, nós nos sentimos desconfortáveis, não necessariamente por falta de justiça, no entendimento de um leigo, né? Então, é essa questão e é o que a mídia acaba mostrando, de certa forma.
Sim, aí é uma questão de superdimensionamento de alguns setores da mídia. Talvez, nesse caso, a mídia tenha que fazer uma autocrítica.
Não, doutor,
que a mídia, ela trabalha e ela explora a violência,
sim,
ela ganha com a violência.
Mas ela traz a realidade.
Então, ela superdimensiona. No caso dos adolescentes, isso também frequentemente acontece. Então,
Mas ela traz a realidade, ela divulga.
Este debate, sim, quando ela divulga, ela superdimensiona e, às vezes, inclusive, ela aumenta.
Pode, doutor Gilberto, pode ser que a gente, aí eu faço, né? Eu não trabalho em meio de comunicação, mas eu estou aqui também, né, para ajudar, para discutir.
Assim, o que eu quero colocar, doutor, é que é o seguinte: tem certas realidades que por si só são chocantes.
Exato.
Por exemplo, essa menina de 14 anos que fuzilou pelas costas ali no mercado, Sim, essa menina deu manchete, virou manchete. Mas é uma realidade que faz parte do nosso cotidiano. Aquele rapaz de 17 anos lá de Novo Hamburgo, que confessou 9 homicídios, ele quis confessar mais, mas a polícia comprovou 9 homicídios. Aquele rapaz vai ser solto no segundo semestre desse ano. O que o senhor acha que ele vai fazer? Ele vai pintar cerca? Ele vai trabalhar como auxiliar de cozinha? Ele vai se matricular numa escola? Não, ele vai voltar a matar.
Eu não posso afirmar com certeza isso. O que eu diria é que realmente há casos que precisam ter um tempo maior de internação. E isso eu tenho tranquilidade de afirmar. Agora, nós não podemos pensar que pelo fato de nós aumentarmos ou reduzirmos a maioridade, aumentarmos a punição, nós vamos resolver o problema. A pergunta é, o que nós vamos fazer com estas pessoas todas que nós estamos levando ao cárcere? É evidente que nós teríamos que fazer uma outra discussão, que não é a discussão aqui, é se nós estamos prendendo bem e se nós estamos não estamos prendendo as pessoas erradas. Por quê? Se nós fizermos uma análise da realidade prisional nos últimos 15 anos para cá, nós vamos ver que nós saltamos no Brasil de cerca de 90 mil presos para 550 mil presos atualmente.
Nós somos o país que mais prende no mundo,
então,
em termos proporcionais.
Então, isto é uma outra discussão que terá que ser feita. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 30 mil pessoas que estão no sistema prisional. E nós, efetivamente, temos as mesmas vagas do tempo que eu entrei na magistratura em 1997. Alguma coisa está equivocada. Bom, então nós vamos abrir e jogar mais jovens sem possibilidade de recuperação no sistema prisional, e isto nos preocupa de uma maneira muito grande.
Mas aí, doutor, eu quero levantar a questão. Olha, eu estou criando contraponto até para o senhor fundamentar a sua opinião. Nós estamos, digamos assim, por conta de um outro problema que afeta e é diretamente ligado, nós estamos fugindo de algo que pode não ser a solução. Aliás, não é a solução, mas é parte da solução. É a minha opinião. Então, como eu penso, o sistema prisional tem problemas? Vamos consertar o sistema prisional. Mas a redução da maioridade penal é uma necessidade que se impõe não apenas diante da opinião pública, mas diante de uma realidade moderna que se convive hoje, quando se sabe que menores de 15, 16, 17 anos são os soldados do tráfico.
Bom, a questão do tráfico e de que tipo de combate de tráfico está se fazendo é outra questão a ser discutida. Mas veja, nós não podemos punir esse jovem que recebe alguns reais de forma tão drástica que ele não tenha chance de recuperação. Eu diria, respondendo de uma maneira simples essa questão, Gustavo, é que se nós pensarmos que nós vamos colocar esse jovem lá dentro do presídio, ele vai ter como herói os donos de facção e que ganham dinheiro com o tráfico. É isso que nós queremos evitar. Quanto à questão...
Mas ele já tem, doutor. É de morro, na favela ele já tem.
Mas vejam, não de uma forma tão orgânica como acontece dentro das facções criminosas que comandam os presídios. Ele pode ter, mas isso ainda é difuso. E ele ainda não estabelece esses laços fortes, e isso nós temos que evitar. E a outra questão é, bom, isso é um problema que nós teríamos que colocar na discussão no sistema brasileiro. Aqui não se faz cálculo econômico. Não se faz cálculo econômico de qualquer mudança de lei. Não se faz cálculo econômico de mudança de lei penal. Não tem cálculo econômico, social, desta mudança aqui. Quanto é que vão gastar? Quantas vagas vai precisar? Quanto que vão gastar em presídio? Não há. Simplesmente se aumenta como se fosse uma solução mágica. A sociedade quer isso, vai ter que pagar o preço. Ou não vai pagar? Nós vamos continuar com os sistemas prisionais da forma que nós estamos convivendo. Tem um custo econômico que é muito grande. E tem que ter uma racionalidade para esse debate. Isso que não está havendo. Então, o papel dos especialistas é chamar atenção para isso. Se melhorar o sistema prisional, se o sistema prisional atingir também as outras finalidades, uma delas é a finalidade de ressocialização, bom, aí nós podemos discutir. Agora, nós não podemos discutir em abstrato, nós temos que discutir na nossa realidade aqui. No Brasil, isso aqui é tendente a abolir uma cláusula pétrea, porque a nossa realidade é uma realidade de um cárcere altamente massacrante das pessoas, em que o preso não tem chance nenhuma de se ressocializar.
O senhor já respondeu a minha próxima pergunta. A discussão que se tem hoje é em torno da violação de uma cláusula pétrea, uma violação de garantias individuais com a redução da maioridade penal. Qual é a posição da Associação dos Magistrados do Brasil, da Júris, em relação a esse tema, especialmente a esse tópico jurídico? Porque, notadamente, os partidos identificados com a esquerda vão encaminhar ao STF um pedido para considerar inconstitucional.
Eu diria, Gustavo, que uma coisa que eu chamo a atenção aqui, que é uma coisa importante, essa luta não está perdida. Eu acredito que isso foi o primeiro passo na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Nós vamos ter, além da análise de mérito na comissão especial, ela tem que passar em dois turnos na Câmara dos Deputados e depois ela vai para o Senado, onde ela vai ter a mesma análise. Então, o processo legislativo, vamos dizer assim, que a Constituição exige para aprovar uma emenda constitucional, por isso que é PEC, proposta de emenda constitucional, é longo. Então, eu acredito que talvez não passe na comissão especial, não passe no plenário ou não passe no Senado. Então, essa é a questão importante. E do ponto de vista constitucional, eu acho que realmente é inconstitucional. Na realidade brasileira, sem sombra de dúvida, é inconstitucional.
O aspecto político, doutor Gilberto, o senhor acha que pode interferir nessa decisão? Porque, notadamente, se tem os partidos à esquerda, liderados pelo partido do governo, no caso o PT, tentando barrar essa proposta, e do outro lado, partidos de centro, centro-direita, direita, enfim, partidos conservadores, que insistem em aprovar e estão lutando para aprovar essa proposta e contando com esse apoio maciço da opinião pública. O senhor acha que esse processo de ideologização dessa discussão pode comprometer a serenidade na hora de uma decisão?
Pode. E isso vai ser, vamos dizer assim, uma das questões que é importante que associações com representatividade, como a Júris, como a MB, como as associações de crianças e adolescentes, coloquem o posicionamento para tirar desse ranço que tem entre governo, oposição, entre direita e esquerda. Nós temos que pensar nisso como uma política de Estado, como uma questão de Estado. O que nós queremos fazer com os nossos adolescentes, especialmente aqueles que são considerados infratores? E como é que nós queremos trabalhar com eles? Então, essa é a principal questão. Então, nós temos que tomar um extremo cuidado justamente para poder colocar bem essa questão e para poder retirar essa divisão que há nessa questão no Brasil. Essa divisão, na minha opinião, não faz bem para o debate, tá? Porque tu coloca numa predisposição ante, sem discutir os pontos de vista, e aí você acaba não progredindo.
É uma discussão técnica, sociológica e jurídica. Não tem componente político-ideológico.
Não deveria ter. Há, sim, de fato, hoje há algum componente desse tipo, mas eu acho que aqui, e eu me sinto aqui dizendo que nós temos um papel importante para cumprir. É tentar tirar esse vínculo ideológico que tem por trás dessa discussão.
Tá certo. Doutor Gilberto, foi uma honra receber o senhor. Espero que nós possamos voltar a falar sobre esse assunto, porque, como o senhor mesmo disse, esse assunto ainda vai ter muitos desdobramentos, né? Vai passar por outras comissões, vai para o Senado, enfim, até que vai se ter uma avaliação final. Tenho a impressão que até aí, para o plenário, esse assunto vai trazer muitas mudanças de opinião. Muitos que hoje são favoráveis vão certamente se colocar contra e muitos que são contra vão se tornar favoráveis até por esse aspecto político que nós falamos há pouco, que é a opinião pública. E a gente sabe que político, na hora de votar, pensa nos seus eleitores. Então, tudo isso cria um componente muito perigoso na hora de se decidir um tema tão delicado como esse. Obrigado pela sua presença, doutor Gilberto. O microfone da Pampa à sua disposição.
Tá, eu agradeço, e a Associação do Juízes do Rio Grande do Sul sempre está à disposição para debater os assuntos de interesse da magistratura e da sociedade.
Espero poder contar com o senhor mais vezes aqui. Vamos ao intervalo e eu volto.